Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. E a partir de agora, começa o Bem Viver, que você ouve no rádio e na internet. Hoje, com a apresentação de Douglas Matos. E no programa desta sexta, a gente continua dando enfoque a temas como saúde, meio ambiente, cultura e agroecologia, entre outros. E agora você confere os principais destaques do dia. Indígenas Guarani em São Paulo celebram avanço na demarcação, mas temem morosidade de Lula para homologar territórios. Documentário cearense aborda a resistência do quilombo do Cumbi em Aracati, no Ceará, diante dos impactos dos parques eólicos. Desmatamento diminui no Cerrado e na Amazônia, mas ainda está longe da meta zero. Redução do desmatamento na Amazônia faz Brasil ter maior queda em emissões nos últimos 15 anos. Wolbitos, ou volbitos, conheça os mosquitos que podem frear a transmissão da dengue. E vamos abrir o Bem Viver com um destaque para os povos indígenas, Guarani e Tupi-Guarani, do estado de São Paulo. Isso porque no fim de outubro, 7 terras das duas etnias tiveram portarias declaratórias assinadas pelo Ministério da Justiça. Essa é a segunda das 5 etapas até a demarcação definitiva desses territórios. E o Brasil, de fato, visitou uma das aldeias da terra indígena Jaraguá. A nossa reportagem conferiu como o povo Guarani recebeu o anúncio do ministro Ricardo Lewandowski. Apesar de celebrarem um avanço na demarcação, eles contam que a luta agora se volta para a homologação do território. A reportagem é de Pedro Estropaçolas.
No fim de outubro, o governo federal reconheceu 7 territórios indígenas no estado de São Paulo após reunião com representantes dos povos Guarani Mbiá e Andevi Tupi-Guarani. Dentre as 7 terras que tiveram portarias declaratórias assinadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está a terra indígena Jaraguá. Hoje a TI é a menor do país, com 1,7 hectares. Área menor do que 2 campos de futebol. A demarcação definitiva do território irá garantir a ampliação da terra indígena para 532 hectares, uma luta que vem de décadas. Caraí Márcio Vera Mirim, cacique da aldeia Viporã, comenta a decisão.
É uma garantia muito grande para que o nosso povo permaneça no seu território, onde nasceu, onde a gente sempre viveu e também nessa prática, né, da vida tradicional do nosso povo Guarani, para a gente perpetuar a nossa cultura, para a gente perpetuar nossas tradições, né? Então é uma garantia de futuro para o nosso povo, né? Essa portaria declaratória que acabou de ser assinada.
Jurandir Jecupé atua na frente de reflorestamento do território na aldeia Viporã e descreve como a decisão impacta na preservação da floresta e dos costumes Guarani.
A demarcação, né, ela é importante justamente para a gente poder fazer com que as nossas vidas, né, assim, ela seja mais voltada mesmo para a cultura, né? Porque aí já nos possibilita também, né, de fazer coisas que faz parte da nossa tradicionalidade, né, que é plantar, que é fazer artesanato, tirar remédios, né, da mata, né, que é muito importante. E isso só acontece quando o território ele é demarcado, né? Porque quando não é demarcado, a gente tem restrições, né? Que nos dificulta a fazer essas práticas nossas, né? Da nossa cultura.
O processo aguarda agora a demarcação física da área por parte da FUNAI, a desintrusão dos não indígenas do território e a homologação definitiva pela Presidência da República. A última etapa é o registro na Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, e nos Conselhos de Imóveis. A TI Jaraguá teve sua portaria publicada em 2015 e depois anulada em 2017 pelo então ministro da Justiça do governo Temer, Torquato Jardim. Essa anulação foi revogada pelo atual ministro da pasta, Lewandowski. O cacique Márcio teme a morosidade do governo federal na homologação.
Hoje é uma etapa muito importante, mas a gente quer essa garantia principalmente para a nova geração. A gente tem essa preocupação que, mudando o governo, isso torne de novo um processo longo dessa terra indígena, né? Então, o nosso receio é isso, né? Que retarde o nosso processo demarcatório, né? Tendo em vista que é o primeiro passo da demarcação da terra indígena, né? E a gente tem essa preocupação de paralisar, né? A demarcação.
Localizada a 27 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, a TI contempla 6 aldeias. Ali, direitos básicos são historicamente negligenciados, como o acesso a serviços de saúde. Márcio explica o que pode ser construído a partir da demarcação definitiva.
A gente visa alcançar projetos de estruturação do território, de moradia, de soberania alimentar, né? Onde a gente quer plantar o nosso próprio alimento.
Lucas Tupan Ruvich é chefe da Brigada Florestal Indígena que atua na TI. A decisão, segundo ele, irá auxiliar os indígenas a conter os invasores e o avanço da especulação imobiliária. A brigada, além de combater os incêndios, ajuda no monitoramento do território.
É um reconhecimento para nós, é muito grande. É uma vitória muito grande, porque precisamos da área para sobreviver. E quando se tem uma área demarcada, aquela área demarcada, de uma aldeia indígena demarcada, ela é intocável pelos não indígenas. Só os indígenas que vão usufruir daquela mata. As pessoas não vão poder mais chegar e adentrar, né, na mata. Destruir a mata para fazer construção, invasão, essas coisas. Porque já faz parte do território indígena.
O ministro Lewandowski voltou a movimentar processo de demarcação de terras indígenas após 6 anos sem nenhuma portaria declaratória. Mas, segundo o CIMI, a quantidade de terras que seguem represadas nesta etapa do processo ainda é alta. Ao menos 40 terras indígenas aguardam emissão de portaria declaratória, 18 delas sem impedimento jurídico. O povo guarani ainda aguarda a declaração de 3 terras indígenas por parte do Ministério da Justiça. Dentre elas, as TIs Caguí Mirim e Boa Vista Sertão do Promirim, no estado de São Paulo, e Sambaqui, no Paraná. Além delas, ainda outras 4 que estão prontas para serem homologadas pelo presidente Lula. O cacique Márcio conta que a luta não vai parar.
Enquanto a demarcação definitiva do território de Jaraguá não sair, nós nunca vamos parar de lutar, né?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Bom, e a demarcação de terras indígenas no Brasil é um processo ainda complexo, feito nessas 5 etapas, como você ouviu na reportagem. Em vez de o país avançar em, por exemplo, agilizar atividades, o que se observa são retrocessos por parte do Congresso Nacional. Um deles, especificamente, é a tese do chamado Marco Temporal, que tenta reduzir o direito dos povos aos seus territórios. A primeira etapa para a demarcação é o estudo de identificação e delimitação. A segunda etapa, que é o caso das etnias, que conferimos também na reportagem, é a declaração de posse. Depois dela, há o contraditório e a análise de impugnações, a homologação presidencial e o registro. A demarcação é uma forma de respeitar os direitos dos povos originários e evitar conflitos fundiários. E entre séculos de história, os conflitos fundiários no país se apresentam de diversas formas no dia a dia. Além de populações originárias, outros povos e comunidades são vítimas da chamada colonialidade do país, que abraça o capitalismo. E muitas vezes, essas questões são silenciadas na agenda pública e até maquiadas como sustentáveis. Um exemplo é a exploração de parques eólicos, principalmente na região Nordeste. Grandes empresas chegam atropelando os modos de vida da população e vendendo a imagem de energia limpa. E você acompanha os detalhes com o repórter Daniel Lamir.
Bom, há quem goste, quem tem a opção de ir à praia para, como se diz, tomar uma brisa e renovar as energias, né? Um gesto, obviamente, considerado saudável, benéfico e, sim, humanizado. Mas e se a gente pegar aqui de uma forma metafórica para pensar outro cenário e outro indivíduo também nessa situação? E se a gente imaginar, digamos, o capitalismo pegando um ar? E uma forma de talvez concretizar essa metáfora seja com os cataventos gigantes que estão cada vez mais presentes no país. Eu estou falando da instalação dos parques eólicos que a cada dia se multiplicam principalmente aqui na região Nordeste. Pegaram a brisa? Nada disso. O caso vira a exploração desenfreada pelo bem natural do vento. Renovar as energias? Depende de qual. Tudo isso vai girar em torno do lucro. Essa realidade é vivenciada pela comunidade quilombola do Cumbi, localizada na cidade de Aracati, no estado do Ceará. As imponentes torres foram instaladas no local em 2008 e na época o Cumbi ainda não tinha o reconhecimento formal de território quilombola. De lá para cá, muita coisa mudou na vida da população por conta do empreendimento. Então, para a gente entender mais sobre a questão, te convidamos para uma prosa com a cineasta e jornalista Eusiane Bastos. Ela está na direção e roteiro do documentário Filhos do Vento, que conta justamente sobre a resistência popular no Cumbi. O filme entra em cartaz também na plataforma de streaming Itaú Cultural Play, que recebe uma programação do 34º Cine Ceará. Então, antes de mais nada, Eusiane, a gente te agradece por dedicar esse momento aqui para a conversa no Bem Viver, tá?
Obrigada, Daniel. É uma honra ter recebido esse convite, tanto para mim quanto para o Rogério, que é o outro diretor de Filhos do Vento. Enfim, espero que seja uma conversa muito proveitosa, que a gente consiga levar cada vez mais, né, essa pauta de denúncia, mas também de conhecimento mesmo, que as pessoas não sabem do que se trata muitas vezes. Enfim, espero que o podcast chegue a muitas pessoas e que elas possam entender, enfim, se pautar disso.
Com toda certeza, Eusiane, eu acho que toda a população, né, precisa se pautar por essas histórias que eu acredito que são muitas presentes lá na comunidade do Cumbi, em Aracati, no estado do Ceará, e com certeza também em outros locais do país. E aqui eu já emendo, né, para perguntar se o filme já está disponível, né, para quem quiser assistir de alguma forma, ou se no caso vai estar disponível só a partir de amanhã, a partir dessa plataforma de streaming, né, do Itaú Cultural. E uma questão que chama logo a atenção da gente na sinopse do filme é que ele afirma que a comunidade não foi consultada sobre a instalação dos parques, isso em 2008. Então eu te pergunto, né, justamente sobre essa proposta da produção, né, de registrar as palavras da população do Cumbi. Isso considerando, né, que muitas vezes as histórias dos povos e comunidades são silenciadas na nossa agenda social, né? E a gente sabe isso por conta das disputas de poder na comunicação. E aí então, Eusiane, como apresentar o filme, né, a partir dessa palavra de quem vivencia a experiência e o território impactado pelas eólicas?
Sobre a exibição, a gente está com um filme no YouTube no momento, mas ele não está liberado ainda para todo mundo ver por enquanto, porque, enfim, um dos critérios para a gente conseguir inscrever no Cine Ceará, assim, critérios que dão aquele respaldo a mais, né, é o filme ser inédito. Então a gente resolveu resguardar por enquanto esse filme, mas em breve, né, vai estar no Itaú Cultural, a partir do dia 9 desse mês de novembro, até o dia 22, então as pessoas do Brasil inteiro vão poder assistir Filhos do Vento, e em breve todo mundo, a partir assim, de tempo indeterminado, vai estar no YouTube, para que, enfim, todo mundo, que a gente democratize, né, esse filme para mais gente. E sobre o que você comentou, sobre o enredo do filme, né, na sinopse a gente realmente colocou um pouco, um resumo, porque é uma história muito longa, que a gente foi com um propósito, a gente foi com um foco. Mas quando a gente chegou lá, a gente encontrou um mundo, sabe, de uma história que tem muitas raízes, tem muitas ramificações, no caso. A história gira em torno dessa usina eólica, que chegou nessa comunidade chamada Comunidade Quilombola do Cumbi, que fica em Aracati, no litoral leste aqui do Ceará. Ela chegou em um momento em que a comunidade já estava ali num processo de vivência com outros grandes empreendimentos que chegaram lá ao longo das décadas, começando pela carcinicultura, né, que é a criação de camarão em cativeiro, que já chegou ali e já se apossou de uma parte considerável do território daquela comunidade, e que, enfim, eles foram perdendo, né, aquela vivência com o manguezal, sobretudo, que, enfim, lá é uma comunidade, sobretudo, de pescadores artesanais, de marisqueiras, de pescadoras, então elas foram perdendo esse contato com a terra a partir do momento em que essas empresas e que esses donos de fazendas foram chegando e se apossando desse território. E a partir de 2009, 2008, 2009, quando chegou o parque eólico, lá a empresa que chegou para fazer esse parque eólico, eles não fizeram uma consulta, e eu digo até que, nas palavras do próprio João, do Cumbi, que é um dos nossos personagens, entre aspas, principais, né, que viveu de perto essa luta lá na comunidade, é que ela chegou de uma forma surpresa, né, no sentido de chegou e começou a cercar o território e não explicou do que se tratava. E depois começaram a fazer um certo tipo de reunião em que o assunto era que essa eólica chegaria em Canoa Quebrada, né, que é uma praia conhecida aqui do Ceará, e não que seria instalado no Cumbi, que é uma comunidade quilombola. Então eles tinham muito essa ideia de que seria instalada alguma coisa, mas, enfim, diziam que era uma usina eólica, mas não explicavam direito do que se tratava, né? E tinha muito aquela promessa do emprego, né? Que chegaria para trazer empregos para a população, que traria mais, enfim, desenvolvimento para aquela comunidade. Mas o que se trouxe depois, que se foi visto depois, foi uma série de destruição do território que afetou totalmente os modos de vida, afetou, enfim, o trabalho deles, até a própria relação de religião mesmo, de relação afetiva com o território, que foi totalmente modificado, que a gente consegue mostrar até a questão da privação do acesso ao cemitério da cidade, que é uma coisa que eles tinham bastante questão afetiva, religiosa, de estar ali os ancestrais deles ali. E a partir do momento em que a empresa eólica chegou, ela privatizou o local onde ficava, inclusive, o cemitério. E eles só podiam acessar o cemitério se fizessem um ofício. E, enfim, uma coisa que eles sempre faziam desde a infância, do nada, foi privada de fazer. Até o próprio acesso ao mar, que tem que passar por uma série de cancelas dentro da empresa eólica. E que, enfim, eles tiveram que se responsabilizar, definir alguém da comunidade para se responsabilizar por esse acesso, porque caso alguém da comunidade adentrasse nesse território da eólica privado e morresse, a responsabilidade seria da pessoa que ficou responsável, né, que assinou esse termo para ser o responsável por essas pessoas. Então, enfim, foi uma coisa que assustou muito essas pessoas que moravam lá, que moram lá, enfim, e que até hoje reverbera muito, né, porque eles foram uma das primeiras comunidades do Brasil e do mundo a questionar a instalação de usinas eólicas, e que também uma coisa muito forte, né, que eles falam, que é a questão de que eles não são contra a transição energética, ela de fato é importante, mas que tem que haver esse diálogo antes, né, porque só chegar lá e privatizar um território inteiro de anos de vivências ali e não explicar direito, não ter essa compensação que também foi muito comentada, né, é muito requisitada essa compensação pelos danos que foram sofridos, enfim, estruturais, emocionais, enfim, morais, e aí que surge essa questão dos filhos do vento, essa questão da produção, né, que a gente começou muito pensando em filhos do vento, que foi um termo que a gente escutou da nossa professor orientador, inclusive o documentário, ele foi o nosso trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo. Filhos do vento são crianças que vêm, né, que nascem de relações entre moradores, moradoras da comunidade que recebe aquele parque eólico, com trabalhadores que vêm para trabalhar daquele empreendimento.
Eusiane, eu queria te perguntar se houve já algum retorno também da comunidade com a produção, né? A gente está falando aqui justamente desses conflitos que existem numa disputa de poder de voz, né? A gente tem, digamos, um discurso hegemônico que muitas vezes só mostra uma visão da história de que ela é limpa, mas não se fala dos impactos socioambientais. Por outro lado, a gente precisa ouvir as comunidades, né? Em suas experiências, em suas relações com os territórios, que muitas vezes são mais silenciados, né, esses lados. E aí eu queria saber se houve algum retorno já da comunidade, né, trazendo alguma devolutiva, houve alguma coisa nesse sentido já?
Houve sim. A gente, ao longo dessa produção, a gente ficou muito próximo do pessoal da Associação Quilombola, que, enfim, está à frente dessa luta, né? O presidente, a vice-presidente, enfim, o João, a Cleomar, que são nossos personagens assim, principais, que eu costumo falar, que são aquelas pessoas que deram aquele início de voz ao documentário, né? Enfim, que trouxeram, através das histórias deles, a história da comunidade, porque se mistura, né, a história deles com a história da comunidade. Então, teve essa devolutiva ao longo de algumas exibições que a gente fez, até a convite mesmo de. Teve uma semana da, se não me engano, da Associação de Professores da Discentes da UFC, docentes da UFC, inclusive, que eles convidaram a gente para fazer essa exibição com um debate em seguida. E até mesmo durante a primeira exibição lá no Cine Teatro São Luís, a gente fez um debate logo em seguida, que contou com a presença do João, da Cleomar, e do Ronaldo. O Ronaldo também participou, que é um dos outros entrevistados nossos, e com a Andrea, que é uma ativista, né, do Instituto Terra Mar, que é um instituto que lida diretamente com as questões dos povos costeiros aqui do Ceará, e que a gente debateu muito isso, né, essa questão do audiovisual trazer essa força, trazer ali a imagem, o som, e de fato mostrar as histórias de um ponto de vista até mais sentimental mesmo, até mais poético, eu diria. Porque apesar de ser um trabalho extremamente jornalístico, ele também traz aquela questão mais, como é que eu posso dizer, mais, não é tão literal assim, né? Não é uma coisa assim, tipo, acontece isso, como se fosse um artigo acadêmico, artigo científico. Então traz aquela história de uma forma mais sentimental, trazendo detalhes e etc., que de fato foi comentado até pelo João, que ele é um acadêmico, ele está se formando agora, ele está fazendo o doutorado dele, e que ele é uma pessoa da academia, que ele exatamente falou exatamente essa questão de ter visto muito, ter sido entrevistado para muitos trabalhos, mas que nenhum deles era um trabalho audiovisual desse estilo, né, que trazia essa força, que trazia, mostrava a imagem deles, que mostrava o local deles, que de fato, se você há uma diferença, né, entre você entrevistar alguém e escrever o que ela falou e você ir lá até onde ela tá, você gravar ela no dia a dia dela, mostrando ali, mostrando, a gente gravou a Cléo indo ao cemitério, a gente mostrou o caminho dela indo até o cemitério, passando pelas cancelas. Então tem aquela diferença, né? Traz um aspecto de força maior que foi reconhecido pelo pessoal da comunidade e que, enfim, a gente se sentiu muito honrado mesmo em mostrar, porque é uma luta que não é uma luta que a gente entende no sentido de que é uma luta nossa, que a gente não é de lá, mas que o jornalismo tem muita essa função, né, de trazer à tona esses tipos de enfrentamentos que são invisibilizados e que precisam ter mais visibilidade. Então, sim, teve essa devolutiva que deixou a gente muito feliz e que a gente ainda pretende levar além, né? A gente recebeu alguns convites de exibições do DOC, em outros estados aqui do Nordeste, ou outras universidades, né, professores que estudam esse tema, e até comunidades mesmo, tradicionais de outros estados que desejam, né, ver o documentário, estudar. Recebemos também convites de pessoas estudiosas mesmo do tema, que estão estudando mais essa questão, até mesmo específica dos Filhos do Vento, e por que isso acontece, e que desejam ver o documentário, né, e enfim, entender um pouco mais. Sabem que existe essa história, mas de fato tem aquela questão da diferenciação mesmo, que, enfim, eu venho falando. E que, enfim, a gente está muito animado para levar à frente. A gente já estava esperando mesmo esse momento do Cine Ceará passar para a gente conseguir dar essa visibilidade maior para o documentário e para a luta. E em seguida fazer essa disseminação, né, em outros estados e no Brasil, que o Intercultural Play até vai dar essa mãozinha para a gente também com a exibição na plataforma.
Bom, Eusiane, e te ouvindo aqui, né, dá aquela vontade da gente conhecer um pouco mais, né, de cada uma dessas histórias, né, uma diversidade de causos aí do Quilombo do Cumbi. E eu tenho certeza que muitas dessas histórias, né, servem de exemplo para toda a sociedade. Mas eu queria te fazer aqui um desafio, né, pedir a difícil escolha de selecionar uma dessas histórias, né, que seja representativa sobre a resistência popular do Cumbi. Você poderia trazer uma história dessas que aponte, né, para um sentido de um mundo melhor, né? Até comparando de repente com um discurso mais frágil aí de energia limpa a qualquer custo. Você escolheria alguma dessas histórias aí para a gente?
Olha, Daniel, eu tenho muitas histórias, como você bem falou, e a gente conseguiu catalogar muita coisa. Eu vou contar uma história que, na verdade, ela não é só uma história, mas que ela é uma história coletiva. Todo mundo que conhece, que estuda o Cumbi, sabe dessa história, né? Que foi muito representativa. Acho que até quem não estuda talvez consegue encontrar em qualquer lugar que pesquise sobre a comunidade. Que foi muito significativo para a luta deles, que é assim marco assim para a comunidade ao longo desses anos de luta desde da chegada da eólica lá, que foi logo quando a eólica chegou e começou a se instalar, que ela foi adentrando o território e todos os dias tinha um entra e sai de caminhões lá, levando os equipamentos, né, de construção, levando, enfim, as turbinas eólicas dentro da comunidade, e que foi modificando aquele dia a dia ali, porque todo dia um entra e sai de muitas pessoas em uma comunidade pequena, então não tem como aquilo passar despercebido. E em meio a essa situação, eles resolveram se unir, conversar sobre aquilo, e chegaram à conclusão de que estava afetando muito negativamente o dia a dia deles, a vida deles, que, enfim, aqueles caminhões ali passando de noite não deixavam ninguém sossegado, que causava rachadura nas casas, que, enfim, as crianças não conseguiam ir para a escola, porque era uma estrada carroçal lá, antes não tinha, enfim, a pista e tal, calçamento. E, enfim, estrada carroçal cheia de lama, as crianças não conseguiam ir para a escola, e foi modificando, né, aquele dia a dia, como eu falei, e eles resolveram se reunir e fechar a estrada por onde esses caminhões passavam. Então foi tipo uma barreira humana, né, que eles formaram ali naquela estrada, que é inclusive bem significativo. Quando a gente estava entrevistando eles, a gente até perguntou: mas onde foi o fechamento dessa estrada? E eles olharam assim pro lado e falaram: foi bem aqui, na frente da associação. A gente literalmente fechou bem aqui na frente da associação, onde a gente estava entrevistando eles. E a gente ficou tipo, meu Deus, e a gente tentou se imaginar, né? Porque a gente viu as fotos, só que era uma comunidade um cumbi de 2019 totalmente diferente do que a gente estava vendo ali. E a gente ficou tentando imaginar. E eles se reuniram, fecharam a estrada. Era até um em véspera de um feriado, que era o feriado da Independência, de 7 de setembro. E eles se reuniram simplesmente. Todos que estavam ali vendo o seu dia a dia modificado negativamente foram para a estrada, foram para a beira da estrada, montaram tendas e não deixaram nenhum carro sair, nenhum carro passar para entrar dentro do parque nem sair. Então eles paralisaram por, se eu não me engano, 9 dias, 9 ou 10, se eu não me falha a memória, não estou com esse dado aqui, mas que foi assim, bastante tempo, né, para uma barreira humana contra caminhões e uma empresa privada, e que marcou bastante a história dessa luta deles contra esses empreendimentos que chegam sem essa comunicação e que chegam afetando o estilo de vida sem nenhuma explicação. Então, acho que eu escolheria essa história, que já emenda assim, com muitas outras, que você falou dessa questão da esperança, né? Que eu acho que tanto essa história traz essa questão da esperança, de que é possível, com a união popular, né, mudar alguma coisa, mudar alguma situação que está sendo ali naquele momento maléfica para alguma comunidade. Tem também a questão da esperança, que até hoje eles resistem, né, apesar do avanço da instalação desses parques e que, enfim, um futuro aí que está trazendo mais instalações agora de turbinas dentro do mar, que traz também essa questão da esperança, porque eles falam muito. Até a gente separou o documentário em blocos, né, ao todo tem 10 blocos. E no penúltimo bloco, tem muito essa questão da esperança de trazer o que eles estão fazendo no momento para barrar, ou então para tentar ter esse diálogo para a instalação dessas turbinas offshore, que são chamadas, né, que estão fora do chão, offshore, e que eles trazem as histórias, né, da associação, e também uma história que marcou muito a gente, que foi assim, uma coisa que cai, né, naqueles momentos que você está ali na apuração. Que não é só o que você planejou, mas às vezes chegam outras histórias que você não está planejando, mas que, enfim, cabem perfeitamente ali na narrativa. Que foi a história de uma família, três mulheres, que a Ana Paula, a Ana Mara e a Dona Isabel. A Dona Isabel, que é a avó da Ana Mara, que é filha da Ana Paula, e que a Ana Paula é a tesoureira, né, da associação. Que ela tem essa relação de família entre elas, que são três gerações que já estão aí nessa luta, de tentar esse diálogo com essa eólica, de, enfim, tentar barrar os avanços que estão maléficos ali para a comunidade, e que elas trazem muita representatividade, porque a Ana Paula está na associação, a Dona Isabel já foi da associação, e a Ana Mara segue muito essas ações que são feitas na comunidade, né? Do tipo de participar de audiência pública, de participar da festa do mangue, que é uma festa super representativa lá para a comunidade, que traz aquela questão dos costumes, né, que ele sempre mantém muito vivo ali na comunidade. Essa festa do mangue que aconteceu agora em outubro é muito representativa. E a história em específico da Ana Mara, que ela é uma adolescente, né, e ela, enfim, contou pra gente que o sonho dela é se tornar advogada. exatamente para atuar em prol da luta, né? Enfim, defender os familiares dela, defender a comunidade dela, e que marcou muito a gente, assim, até na carreira mesmo, nossa recém-carreira de jornalista, de estar vivenciando ali presencialmente histórias de pessoas de verdade, né, que estão ali, de fato, lutando por uma causa que não é uma causa coletiva, não é uma coisa egoísta, que é só para elas, é uma coisa da comunidade, que eles se veem muito nessa questão do coletivo. E tem muitas outras histórias além dessas que algumas não trazem tanta esperança, e é mais a questão mesmo da denúncia, mas que nesse sentido, que nesse ponto que você tocou de trazer esperança, essa é a que mais me tocou, assim, essa questão do fechamento da estrada e da história dessas três mulheres que, enfim, representam tantas outras naquela comunidade.
Oi, Elziane, assim, a gente conversando aqui, eu queria te perguntar se você já conhecia o Quilombo do Cumbi antes desse trabalho. Queria saber também como essa experiência, né, da produção, o que é que ela te ensinou para a tua história de vida, o que é que ela te ensinou para a Elziane enquanto jornalista, né, enquanto pessoa que está contando histórias. O que é que a gente pode dizer, assim, pessoalmente para você ter mergulhado nessa experiência?
Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu, enquanto jornalista, né, enquanto estudante de jornalismo até, sempre fui uma pessoa que gostava muito de ir a campo. Tanto que todas as minhas experiências durante a faculdade e fora da faculdade foram bem práticas em redação, em reportagem. E eu gosto de estar ali com as nossas personagens, né, com as nossas fontes, personagens, enfim. E, para te falar a verdade, eu não conhecia nem Aracati, eu nunca tinha ido a Aracati. Aracati é um município famoso aqui no Ceará pelo carnaval, mas eu te confesso que eu nunca tinha ido lá, nunca tinha visitado. E que, enfim, é famoso também por Canoa Quebrada, que é uma praia super famosa daqui, mas eu não tinha tido a oportunidade de visitar. E eu também não conhecia a história do Cumbi, não conhecia a comunidade do Cumbi, que de fato eu conheci durante as pesquisas e depois indo até lá. E eu falo isso também pelo Rogério, que eu sei que também não conhecia o Cumbi, mas conhecia Aracati pela questão do carnaval, enfim. E foi um choque de realidade, eu acho que eu posso dizer assim, porque nada se compara a nenhum outra reportagem, a nenhum outro texto, a nenhuma outra matéria que eu tenha feito ao longo da minha vida acadêmica e vida, enfim, profissional, depois da formação. Nada se compara a esse trabalho, porque foi de fato um trabalho que a gente viveu a comunidade, que a gente fez amizade, que a gente de fato se envolveu, lógico que num nível saudável, né? Não a ponto de fato se envolver mesmo com a questão, mas eu digo no sentido de viver e entender, né? De estar ali do lado daquelas pessoas. E foi uma experiência que mudou, assim, totalmente no nosso ponto de meu ponto de vista, até para as questões mesmo de povos tradicionais. E do quanto a gente não fala sobre isso, né? Do quanto a gente chegou lá e conheceu várias histórias que a gente não fazia ideia de nada daquilo. Então, você indo lá, você indo, você conversando, você olhando no olho a olho, de frente a frente, faz toda a diferença para o jornalismo, assim, em geral. E eu falo isso mesmo do ponto de vista de quem trabalha em redação, porque a gente está muito preso na redação ultimamente. A gente não tem ido à rua, a gente costuma fazer entrevistas que a gente poderia facilmente ir ao local, a gente costuma fazer pelo WhatsApp. Então, são vícios que a gente vai acumulando ao longo da profissão, que eu acho que perde um pouco dessa sensibilidade mesmo, de você, até no próprio texto, não precisa nem ser um documentário audiovisual, alguma coisa mais assim, mas até no próprio texto você vai perdendo essa sensibilidade, né? Eu acho que isso que diferencia a gente. De inteligência artificial, né? Porque as pessoas costumam dizer que jornalistas podem ser facilmente substituídos por inteligência artificial, mas é um completo equívoco, porque de fato a gente tem esse tato de estar ali. Por isso que eu dou tanta importância, né, a estar ali presente, de você viver aquelas histórias, de você ouvir. E a gente foi lá ao todo 3 vezes, mas foram 3 vezes muito intensas, porque a gente queria um longa-metragem e a gente queria um longa-metragem que fosse bom, né, para padrões de estudantes de jornalismo, que não tinham um orçamento muito grande. E a gente foi essas 3 vezes na primeira vez. Eu lembro que eu fiquei muito animada, porque a gente chegou lá, a gente gravou só imagens de apoio. A gente foi assim, sem preparo total, sem planejamento, porque o nosso prazo para começasse as gravações, já estava se encerrando e a gente não tinha ido lá nenhuma vez. E eu olhei pro Rogério e falei assim: amigo, a gente precisa ir lá de qualquer forma, nem que seja para ver como é lá. Mas a gente tem que ir lá ter esse primeiro contato, porque senão a gente não vai conseguir alavancar só com pesquisa aqui online. Então a gente foi lá, sem planejamento nenhum. O ônibus quebrou no caminho, não tem noção, a gente foi de ônibus, o ônibus quebrou no caminho. Então teve toda essa questão também do chegar até lá. E aí, chegando até lá, a gente conversou com a Cleomar, a gente conversou com a Luciana, que foi outra, que ela não é uma das nossas entrevistadas, mas que ela foi, assim, uma fonte que ajudou muito a gente, né, ali nos bastidores. E que a gente conversou com elas no off mesmo, para entender um pouco mais da dinâmica da comunidade. E que essa conversa nos deu muito norte nas outras visitas, porque nas outras visitas a gente já foi mais preparado, a gente já foi com entrevistas marcadas, e a gente já sabia para onde pisar, onde não pisar, onde daria certo, onde não daria. Então, isso deslanchou muito as outras duas visitas. E na terceira visita foi onde tudo aconteceu. A gente costuma dizer isso. Onde tudo aconteceu, porque a gente já estava com aquela bagagem, a gente já tinha tudo marcado. E ainda surgiu essas histórias que eu te falei antes, né? De surpresa, que vieram como um presente para a gente, né? Tipo, a gente conversando com o pessoal lá, eles falaram: olha, tem fulana que eu acho que pode falar com vocês, porque a história dela, nananana. E isso foi emendando uma coisa na outra, e a gente conseguiu fazer um trabalho que, assim, no final, a gente ficou muito feliz com o resultado. Ficou um trabalho que eu acho que não ficou o que a gente imaginava, ficou muito além do que a gente imaginava que ficaria. E no final, assim, sensação de dever cumprido, não totalmente, porque a gente ainda precisa alavancar, né, a divulgação para todo o Brasil, mas a sensação de dever cumprido enquanto jornalista, enquanto estudante de jornalismo. E que, enfim, eu acho que é isso. Eu até me emociono um pouco, né? Porque foi, de fato, um trabalho que foi muito significativo para mim e para o Rogério. E que, enfim, a gente não quer parar só por aí, né? Tem muitas outras histórias aqui no nosso estado que merecem, né? Tem esse merecimento de serem contadas, de outras pessoas tomarem conhecimento. E que, enfim, talvez um futuro aí, né? Já tô com algumas ideias, mas a gente vai ver, né, o que vai acontecer.
Vamos sim, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai acompanhando por aqui também, Eusiane. E com certeza a gente tinha muita conversa ainda para fazer, né? Muito papo aí, muito pano para manga a partir dessas conversas da gente, mas vamos ter que direcionar aqui por conta do tempo. E aí, acho que como a gente até falou antes aqui, né? O filme Filhos do Vento, Energia Eólica e Impactos Socioambientais no Quilombo do Cumbi vai estar disponível a partir de amanhã, dia 9, né? Em uma plataforma de streaming, o Itaú Cultural Play, que recebe a programação do 34º Cine Ceará. Para a gente fechar essa conversa aqui, Eusiano, eu queria te perguntar justamente a expectativa, né, com essa apresentação, as dicas também para quem puder conferir tanto esse filme quanto outros, né, que estão aí no, nessa transmissão.
Olha, Daniel, eu tenho que confessar também que foi uma série de surpresas a partir do momento em que a gente recebeu o e-mail de que a gente tinha sido indicada, porque a gente tinha escrito o filme por total, assim, impulso de tipo, ah, eu acho que seria legal vocês inscreverem pessoas, né, próximas da gente, a nós, que deram essa dica. Mas a gente estava, assim, total, a gente foi na calma, né, sem nenhuma grande expectativa. E aí, quando chegou esse e-mail, a gente ficou completamente eufórico. E logo em seguida, um outro e-mail falando sobre essa escolha para ser exibido no Itaú Cultural Play. Então, a gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo, muito honrado e grato pela oportunidade. E também grato ao pessoal que daqui, né, do Ceará, que também deu essa oportunidade da gente exibir ali no Cine Teatro São Luís, a curadoria do Cine Teatro São Luís, que permitiu que a gente pudesse fazer essa exibição, assim, dos nossos sonhos lá, né? Porque é um dos teatros mais visados aqui em Fortaleza, no Ceará inteiro. Então, enfim, foi uma honra, e a expectativa para essa exibição tá altíssima também, porque agora, com maior divulgação, é pelo Cine Ceará. A gente acredita que vai conseguir chegar a mais pessoas vão se interessar para ir assistir não só o nosso documentário, mas os outros documentários que eu acredito que também estão interessantíssimos, que também trazem lutas populares. E que a gente também está muito animado para assistir, e eu acho que é isso, o espírito é de dever cumprido. E, enfim, eu acho que a gente nem visa muito, assim, obviamente que a gente está ali sabendo que é uma competição, que tem um prêmio, mas que a gente está ali já muito honrado pela indicação e pela exibição do Itaú Cultural Play. Então, só gratidão. e que o documentário chegue a mais pessoas no Brasil.
Então, como é que são Recife-Fortaleza, Fortaleza-Recife, hoje aqui no Bem Viver, conversamos com a jornalista e cineasta Eusiane Bastos sobre o filme, né, a produção do filme Filhos do Vento, Energia Eólica e Impactos Socioambientais no Quilombo do Cumbi. Eusiane, nós agradecemos aqui pelo momento de conversa, viu, e portas abertas aí para outras oportunidades, tá?
Eu que agradeço. E quando a gente for visitar Recife, qualquer dia desse, a gente dá um alô aí para vocês.
Com certeza, Eusiane. O mesmo vale também quando a gente estiver aí por Fortaleza, tá bom?
Pode
Então,
chamar.
a gente agradece aí e segue. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
Será que ainda vai chegar o dia de se pagar até a respiração? Será que ainda vai chegar?
Pegando o gancho da entrevista, a gente ouve um pouco da música Será, do cantor e compositor pernambucano Siba.
Pela direção que o mundo está tomando, eu vou viver pagando o ar de meu pulmão. Será que ainda vai chegar o dia de se pagar
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Olá, eu sou o Greg, sou coordenador do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O fórum ele congrega entidades da sociedade civil de todas as regiões do Brasil. A gente está empenhado na defesa da democratização da comunicação, seja os meios tradicionais, ou seja as plataformas e as grandes mídias que estão aí hoje na internet. E a gente defende a liberdade de expressão em todas as áreas e estamos hoje atuando em vários espaços institucionais. Então, esse é um fórum estratégico. A gente existe desde a década de 80 e esperamos que o país avance na construção de políticas públicas que democratize a comunicação que tenha uma comunicação pública de qualidade.
Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoder.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora um recado sobre o bilhete sonoro do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. O BDF precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade, com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder. Assim, você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todo mundo. Para contribuir, é só acessar o apoia.se/Brasil de Fato. Repetindo, apoia.se/Brasil de Fato. O link também fica disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Agora o destaque vai para os índices de desmatamento no Cerrado e na Amazônia, que apresentaram baixa. Os números são positivos, mas ainda estão longe da chamada meta zero, prevista para os biomas e necessária para o meio ambiente. Os dados foram revelados nesta semana em coletiva de imprensa com representantes do governo federal. E quem traz as informações é a Letícia Holanda, com reportagem de Carolina Bataer.
Depois de 5 anos em constantes altas, o Cerrado apresentou queda no avanço do desmatamento entre agosto de 2023 e julho de 2024. No período, foram devastados 8.173 km² do bioma, contra 11.000 km² destruídos na mesma época entre 2022 e 2023. A redução é de 25%. Os dados foram extraídos do PRODES, o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite. Também foi observada uma queda no desmatamento na Amazônia a partir de 2023, com a retomada do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Esse plano, criado em 2004, foi interrompido durante o governo Bolsonaro. O bioma vinha enfrentando sucessivos aumentos na taxa de desmatamento entre 2018 e 2021. Na avaliação mais recente, a Amazônia teve mais de 9 mil quilômetros quadrados de vegetação suprimida. Os números foram apresentados em coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, atribuiu o resultado a um esforço conjunto.
Não é fácil reduzir desmatamento sobre desmatamento, mas é agora somos nós conosco mesmos. Os resultados aqui alcançados não são apenas do governo federal, é também uma ação integrada com o governo dos estados, sem o que essa política não tem sustentabilidade.
O evento do governo para a divulgação dos números foi realizado às vésperas da COP29 e reuniu, entre outras autoridades, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo a ministra Marina Silva, os dados confirmam a meta do governo Lula de zerar o desmatamento no país até 2030.
Então são muitos os esforços combinados para que a gente tenha uma queda estruturante e dando uma grande contribuição, vice-presidente, para a nossa meta de redução de CO2. O Brasil tem compromisso com redução de CO2 na meta de 2025 e pode ter certeza, com esses esforços aqui, o Brasil, não é, está muito perto de, mesmo com o apagão de política ambiental que aconteceu no governo anterior, a gente conseguir a meta.
Também participaram da cerimônia a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, governadores e secretários de Meio Ambiente. Apesar dos avanços na preservação ambiental, o Brasil ainda está distante da meta estabelecida pelo governo federal de gerar o desmatamento até 2030. Em manobra recente, o governo do Mato Grosso colocou um obstáculo a esse objetivo, ao sancionar uma lei que corta benefícios das empresas signatárias da moratória da soja. O pacto, firmado em 2006, prevê que os participantes se comprometem a não comprar o produto de fazendas com lavouras em áreas abertas após 22 de julho de 2008, na Amazônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, locução Letícia Holanda.
Vale lembrar que o chamado desmatamento zero é crucial para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Dessa forma, o entendimento de especialistas e ambientalistas é de que o país precisa avançar em questões como o aumento da fiscalização e apoio às comunidades tradicionais. E a gente destaca um efeito direto da redução do desmatamento na Amazônia no Brasil. Como consequência, o país apresentou a maior queda em emissões de gás carbônico nos últimos 15 anos. Os números de 2023 refletem a retomada de políticas de comando e controle da devastação na floresta. Isso é o que aponta o Observatório do Clima. Os detalhes, novamente, você acompanha com Letícia Regina Holanda.
A queda do desmatamento na Amazônia foi a principal responsável por reduzir 12% das emissões de gás carbônico equivalente pelo Brasil em 2023, na comparação com o ano anterior. Os dados são do SEG, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima. Ao todo, o país emitiu 2 bilhões e 300 mil toneladas do gás. Esse número representa a maior queda percentual desde 2009, quando foi registrada a menor emissão da série histórica iniciada em 1990. O observatório aponta que os resultados na Amazônia refletem a retomada pelo governo federal do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Considerando todos os biomas, o desmatamento teve uma queda de 24% no ano passado. De acordo com o SEG, as mudanças de uso da terra, que envolve desmatamento ou queimadas, respondem por 46% de todos os gases de efeito estufa que o país produziu em 2023. Mas a notícia não é tão boa para todos os ecossistemas. As emissões aumentaram 23% no Cerrado, 11% na Caatinga, 4% na Mata Atlântica e 86% no Pantanal. No Pampa, as emissões por conversão da vegetação nativa também caíram cerca de 15%, mas o bioma responde por apenas 1% do setor. Os números divulgados, no entanto, indicam que, pelo menos por enquanto, o Brasil está mais perto de cumprir as metas climáticas. Também foram calculadas as emissões por queimadas de pasto e queimadas de vegetação nativa não associadas ao desmatamento. O Observatório do Clima alerta que, à medida que a crise do clima se agrava, o fogo é um fator cada vez mais importante no balanço de carbono do Brasil. Vale lembrar que o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas do país, também teve consequências na emissão de poluentes atmosféricos. Isso ocorreu especialmente na agropecuária, que registrou o quarto recorde consecutivo de emissões, com alta de 2,2%. O principal responsável é o aumento do rebanho bovino, com 405 milhões de toneladas em 2023, mais do que a emissão total da Itália. Além disso, a agropecuária respondeu por 28% das emissões brutas do Brasil no ano passado. Somando as emissões por mudança de uso da terra, a atividade agropecuária continua sendo a maior emissora do país, com 74% do total. Já o setor de energia registrou o aumento de 1,1%. O estudo aponta que a elevação se deve ao aumento do consumo de óleo diesel, gasolina e querosene de aviação no ano passado. Isso também fez aumentar as emissões no setor de transporte, uma alta de 3,2%, que representa um recorde histórico. Ao todo, energia e processos industriais emitiram 22% do total nacional. Também houve leve alta no setor de resíduos, com 1%. Apesar do acréscimo, as emissões desse setor são marcadas por forte crescimento, acompanhando o aumento da população. O resultado, portanto, é positivo. E, segundo o estudo, reflete avanços no acesso aos serviços de saneamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Letícia Holanda.
Ainda sobre o tema, chama atenção o modelo agropecuário, como sempre, pensando de forma negativa nas metas ambientais. O setor responde por 74% das emissões de poluentes do ano passado. E os problemas ambientais vão além. A agropecuária está associada ao desmatamento, à degradação do solo, ao uso intensivo de água e aos agrotóxicos.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Cinco coisas que você pode estar fazendo e prejudicando a sua saúde bucal. Eu sou a doutora Joyce Santana, implantodontista, e vem comigo nessa dica que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Claro que fumar, seja ele cigarro eletrônico, ou beber, seja as bebidas com maior teor de álcool ou menor teor de álcool, todos eles são um grande problema para a saúde bucal. A mucosa da nossa boca e esse tipo de droga não se misturam. Então evite o consumo desse tipo de produto. Fora isso, vamos falar da nossa correria? A nossa rotina, ela tem de ser muito acelerada e às vezes nós não mastigamos corretamente. Evite mastigar correndo, porque você pode adquirir um problema no esôfago, que é justamente a passagem do alimento entre a boca e o seu estômago. Agora, vamos falar daquela mordida que toda hora você está mordendo a boca. Isso é péssimo, porque essa mordida constante se torna uma lesão crônica. E isso, a longo prazo, pode se tornar um problema também. Por último, fica a bebida quente. Todo mundo sabe que aquele cafezinho quente é gostoso, mas se toda hora você está queimando a boca quando você toma um chá ou um café, é um problema, porque se torna também uma lesão crônica. Evite o consumo de bebidas muito quentes. A vida é maravilhosa, você precisa desse sorriso por muito tempo. Aproveite ela. Um forte abraço.
Bom, eu lembro aqui que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias, sempre com destaque para os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, é possível conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. E para isso, é só acessar brasildefato.com.br/boletim. De novo, brasildefato.com.br/boletim.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E agora uma pergunta. Você já ouviu falar em Olbitus ou Volbitus? Ou ainda no método Wolbachia? Apesar desses termos não serem tão populares no dia a dia eles fazem parte de um método revolucionário da saúde pública. A Wolbachia é uma bactéria que passou a ser inserida nos mosquitos Aedes aegypti. Ao ser contaminado, o inseto que transmite a dengue, a zika e a chikungunya pode reduzir os índices da doença no país. Os mosquitos com Wolbachia passam a ser chamados de Wolbito. Eles ficam com a replicação viral bloqueada e não conseguem transmitir as chamadas arboviroses para as pessoas. Liberados no meio ambiente, eles se reproduzem e passam bactérias para as novas gerações de forma natural. Apesar de resultados promissores em outros países, a implementação do método aqui no Brasil ainda não é universal. Essa realidade, no entanto, pode estar prestes a sofrer uma virada. O país já conta com uma biofábrica no Rio de Janeiro. Ela tem capacidade, hoje, de produzir 100 milhões de mosquitos com Wolbachia por semana. A partir do ano que vem, um centro de produção em Belo Horizonte deve impulsionar esses números. A nova fábrica, na capital mineira, tem como meta alcançar uma produção semanal de 2 milhões de mosquitos. Ela será responsável por todas as etapas do ciclo dos Wolbitos. Com isso, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e a Iniciativa Global esperam ampliar a cobertura do método para 70 milhões de habitantes até 2034. O assunto entrou em pauta no podcast Repórter SUS. A edição conversou com Luciano Moreira. Ele é pesquisador da Fiocruz em Minas Gerais e pioneiro na introdução do método no Brasil. Luciano falou sobre os resultados e a experiência no país. A entrevista foi conduzida pela jornalista Nara Lacerda, que lembrou a participação do pesquisador nos estudos. Vamos conferir um trecho.
Isso começou lá em 2008, né? Eu tive o prazer de participar lá na Austrália, fiquei 2 anos e meio no grupo do Scott O'Neill. Naquela época, ele tinha uma ideia que era o seguinte, era pegar a bactéria da mosquinha da fruta, que é a drosófila, né? Aquela que vem na banana em casa, e colocar no Aedes aegypti, que naturalmente não tem a Wolbachia. A ideia dele inicial era para reduzir o tempo de vida do mosquito. Então, se o mosquito vivesse menos tempo, ele não iria conseguir transmitir os vírus, porque precisa ter um tempo ali de replicação, de multiplicação do vírus dentro do mosquito antes que ele esteja apto para transmitir. Mas aí tivemos essa descoberta. Eu passei 2 anos e meio lá, tinham acabado de colocar a Wolbachia no Aedes aegypti, e a gente descobriu que quando a Wolbachia estava presente, a gente tinha essa grande conquista, né, que era o bloqueio do mosquito com a Wolbachia, então estava bloqueando a replicação dos vírus dentro do mosquito. Primeiramente foi para a dengue, e depois, com os anos, nós e outros grupos também mostraram que outras também bloqueavam outras arboviroses. Então foi um trabalho bastante importante nessa descoberta, e a partir dali, o programa foi indo para outros países, da Austrália passou para países da Ásia, e quando eu voltei, eu já era pesquisador da Fiocruz em Minas, a gente trouxe então para o Brasil, para a Fiocruz, para começar, né, o embrião do que é hoje o programa. Já tem 10 anos aqui de operações aqui no Brasil, já estamos em 11 municípios já sendo cobertos com o método Wolbachia.
Esse foi só um trecho, mas a edição completa você confere na página do Repórter SUS. É só acessar o site da Rádio Agência BDF e procurar o ícone do podcast Repórter SUS. O endereço é radiobrasildefato.com.br. Eu lembro também que o Repórter SUS está disponível nas principais plataformas de podcasts. E a edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação deste programa foi de Douglas Matos, com roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.